Sí.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América, de 20 de outubro, quarta-feira. Lá fora, hoje, aqui, estamos com o céu limpo, 23 graus centígrados. Na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, vai estar convosco o João Santa Rita, hoje, com a produção do Léo Saíro. Sempre começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Com casos de Covid a aumentarem, Rússia encerra todos os locais de trabalho durante uma semana. Força aérea tipo bombardeia a capital de Tigré pela terceira vez. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. A Comissão Política da UNITA reuniu para decidir sobre o rumo a seguir após a anulação do seu anterior congresso. Militantes manifestaram-se em frente ao edifício a favor de Adalberto Costa Júnior. No Moxico, dirigente provincial roubou milhões, recebeu pena suspensa. Ativistas protestam, a Procuradoria diz que vai recorrer. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Na Rússia, o governo ordenou hoje o encerramento de todos os locais de trabalho por uma semana, a partir do dia 30, devido ao grande aumento de casos de Covid-19, um reflexo da relutância da população em ser vacinada com a vacina russa Sputnik V. O encerramento foi anunciado pelo presidente Vladimir Putin, que disse que as diversas regiões administrativas do país poderão aumentar esse período se assim acharem necessário. O presidente disse que todos os ordenados continuarão a ser pagos. Os casos de Covid estão também a aumentar substancialmente em países do leste da Europa. Na Roménia, uma pessoa está a morrer de Covid cada 5 minutos, a taxa de mortes per capita mais alta do mundo, com a Bulgária logo atrás. Só 36% dos romenos estão vacinados, quando no resto da União Europeia o nível de vacinados é de 74%. Em algumas zonas da Roménia há agora falta de caixões. A Letónia tinha anteriormente anunciado confinamento por 4 semanas. 1/3 da população da Letónia é de etnia russa e apenas 46% dessa etnia está vacinada. 62% da população da etnia letã está vacinada. Na Etiópia, o exército lançou hoje um novo ataque aéreo contra a capital de Tigré, Mekele. Isto 2 dias após um ataque aéreo que matou 3 crianças. Foi o 3º ataque aéreo contra a capital. Os ataques marcam uma forte escalada no conflito que dura há quase 1 ano entre as forças do governo e seus aliados e a Frente de Libertação de Tigré. Um porta-voz do governo disse à agência France Press, numa mensagem de texto, que o ataque tinha tido como alvo instalações que a Frente de Tigré usa para reparar armas. O porta-voz das Nações Unidas, Farhan Haq, disse que funcionários da organização estão alarmados com a intensificação do conflito e mais uma vez recordam a todas as partes em conflito as suas obrigações ao abrigo do direito humanitário internacional de proteger civis e as infraestruturas civis. O governo etíope negou inicialmente o lançamento dos ataques aéreos na segunda-feira, mas a agência de imprensa etíope, gerida pelo Estado, reconheceu mais tarde os ataques aéreos e disse que tinham tido como alvo infraestruturas de comunicações. O líder da Frente Popular de Libertação de Tigré, Debretsion Gebremichael, disse à agência Reuters que a Etiópia está a bombardear a capital porque está a perder a guerra no terreno. Gebremichael disse que o governo etíope não está minimamente interessada em proteger a vida de civis. Pelo menos 80 pessoas ficaram feridas hoje em Eswatini, o país encravado entre a África do Sul e Moçambique, a última monarquia absoluta de África. Isto durante uma manifestação contra o regime, violentamente reprimida pelas autoridades. O presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos, Oscar Nkambule, disse que a polícia e o exército, fortemente armados nas 2 principais cidades do país, a capital Mbabane e Manzini, dispararam balas de borracha e gás lacrimogéneo contra os manifestantes. A internet foi cortada no país por volta do meio-dia. Há várias semanas que o pequeno país, pobre e sem litoral, tem sido abalado por uma onda de protestos para exigir a democracia e têm sido fortemente reprimidos pelas autoridades. Até agora, 28 pessoas morreram. Pelo menos 14 pessoas morreram hoje num ataque a um autocarro militar em Damasco, seguido de bombardeamentos governamentais nas zonas rebeldes, que fizeram 13 mortos, o mais mortífero surto da violência na Síria desde há meses. A agência oficial Sana disse que duas bombas colocadas num autocarro militar explodiram de manhã ao passar perto de uma ponte no centro de Damasco. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que tem uma extensa rede de fontes na Síria, todas as vítimas mortais eram militares. O Parlamento Europeu atribuiu hoje o Prémio Sakharov para os Direitos Humanos ao líder da oposição russa, Alexei Navalny, que o ano passado sobreviveu a uma tentativa de envenenamento pela qual responsabilizou o Kremlin. Num tweet, o grupo parlamentar europeu, do PPE, do centro-direita, anunciou o prémio e apelou ao presidente russo Vladimir Putin para libertar Alexei Navalny. A Europa, disse aquela organização, apela à sua libertação e a todos os outros presos políticos. Alexei Navalny está a cumprir uma pena de 2 anos e meio de prisão por violações de liberdades condicional, acusação que ele descreveu como falsa.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar este programa de hoje com uma reunião importante, uma reunião da Comissão Política da UNITA, que se encontra reunida em Luanda, nesta quarta-feira, tendo na agenda a marcação da data da realização do seu 13º Congresso. Isto após o Tribunal Constitucional ter anulado a reunião do Partido dos Maninhos, realizada em novembro de 2019. E essa anulação, como os ouvintes sabem, resultou, portanto, na anulação também da eleição do presidente Adalberto Costa Júnior. Assumiu a presidência da UNITA o anterior presidente, Isaías Samakuva, e desde então tem havido um debate muito aceso sobre se o Congresso, convocado agora para eleger um presidente, deveria ter apenas um candidato, Adalberto Costa Júnior, ou mais que um candidato. O atual presidente, portanto, que assumiu as rédeas da UNITA após a decisão do Tribunal Constitucional, Isaías Samakuva, disse que gostaria de ver mais do que um candidato, porque isso respeitaria as tradições democráticas da UNITA. Um tema, sem dúvida, muito aceso, e nós temos no local o nosso colega Koko Mukuta, que está a fazer a cobertura desta questão. Logo que tivermos novidades, os ouvintes poderão ver isso nas nossas páginas na internet, no nosso Facebook, e, portanto, eu convido-os a seguirem com atenção isto. Quero dizer também que hoje militantes da UNITA e simpatizantes impediram a entrada no edifício de jornalistas dos órgãos de informação do Estado, que também se deslocaram ao local para fazer a cobertura do assunto. Mas não se esqueçam, portanto, sigam os últimos acontecimentos desta importante reunião através do nosso portal na internet e no Facebook. Pois a Comissão Política da UNITA esteve reunida hoje para decidir sobre que rumo a tomar após o cancelamento do seu anterior congresso pelo Tribunal Constitucional. Enquanto decorria a reunião, centenas de pessoas concentraram-se em frente ao edifício para manifestar o seu apoio a Adalberto Costa Júnior, que, com a decisão do Tribunal Constitucional, perdeu o seu lugar na presidência da UNITA.
Nelson Fernandes, secretário de Zona do Galo Negro, no Capolo 2, diz:
então nós estamos aqui para apoiar, e o Samakuva tem que ter aquela maturidade de dizer que quem vai concorrer e o único simplesmente concorrente será o ACJ, mais ninguém.
Não confiam nas pessoas que estão reunidas aí, vão decidir?
Nós confiamos nas pessoas, mas as pessoas são seres humanos, também cometem seus erros, e nós estamos aqui para apoiar o ACJ, aqui aquelas, os nossos dirigentes que estão dentro na comissão, que estão a fazer essa comissão, essa reunião, que sentem a dor do povo angolano. Quem está a pedir é o povo angolano, não é o partido. É o povo angolano que está a pedir que o ACJ seja reeleito de novo no nosso partido.
Já Maria, Júlio, Mateus, membros da sociedade civil, entendem que a UNITA não pode aceitar a pressão do seu adversário político e, por isso, esta solidariedade com Adalberto Costa Júnior.
Hoje, a marca de Adalberto não é só a marca da UNITA. O povo angolano tem ânsia pela alternância. O povo angolano está cansado. Hoje, Adalberto é a marca do povo angolano. Por isso, nós estamos aqui, porque não aceitamos ingerência. Isso é uma ingerência. Queiram sim, queiram não. Queiram aceitar, queiram não. Isso é uma ingerência política.
Não acreditam nas pessoas que estão reunidas para decidir?
Por nós acreditar, por isso é que nós estamos aqui a fazer força e fé. Para que o que a gente quer, o anseio do povo angolano, nós estamos aqui a transmitir o anseio do povo angolano. Eu não sou militante da UNITA. Mas eu vim porque nós todos estamos com ânsia de uma Angola melhor e de uma alternância. E esta é a pessoa que a gente viu capaz de levar a Angola num rumo melhor.
Em Coquimucuta, Luanda.
Nós ontem noticiamos aqui na Voz da América que um militante de longa data do MPLA, António Francisco Venâncio, anunciou a sua intenção de se candidatar à presidência do partido. A confirmar-se a candidatura de António Venâncio, será a primeira vez na história do MPLA que haverá dois candidatos à chefia do partido. O MPLA anunciou, entretanto, que começa hoje o processo de apresentação de candidaturas aos cargos de presidente, vice-presidente, secretário-geral e primeiros secretários provinciais da organização política. Em conferência de imprensa, o membro da subcomissão de mandatos da Comissão Preparatória do 8º Congresso do MPLA, Joaquim Miguel, disse que serão aceitas as candidaturas a presidente entregues 15 dias após a convocação do Congresso, sendo que o processo encerra 45 dias antes da sua realização. Venâncio Rodrigues.
Joaquim Miguel disse que os candidatos a presidente do MPLA devem ter não menos que 15 anos de militância e apresentar até 2 mil assinaturas, sendo que destas deverão constar, no mínimo, 100 de cada uma das 18 províncias, bem como uma moção de estratégia que contenha as ideias e propostas essenciais do pretendente, assim como as vias de aplicação do programa. É pela primeira vez que o partido no poder permite mais de um concorrente à liderança partidária num congresso ordinário, deixando, ao que tudo indica, a figura de candidato único. Entretanto, o jurista Pedro Capracata diz tratar-se de uma peça de teatro que visa demonstrar que no MPLA também há democracia interna. Capracata considera que a candidatura do engenheiro António Venâncio apenas serve para colorir a festa, uma vez que João Lourenço será o candidato escolhido pelo MPLA.
E o quadro atual está trabalhado de tal ordem que só um único candidato é que é apresentado como sendo o futuro presidente do MPLA, que é o presidente atual. Tudo está sendo trabalhado nesse sentido. Logo, tudo quando possa aparecer por aí, é o tempo do carnaval. Estão abertas as candidaturas, que é para dar a entender que há essa faculdade das pessoas poder também ser membro do MPLA, dando a entender que, de facto, há democracia no país e dentro de cada partido político também há democracia e o MPLA não queria ficar de fora. E a partir daí os detratores do MPLA que apontavam o MPLA como um partido que não tem democracia interna, esse argumento cai.
O Partido do Poder prevê que a campanha eleitoral decorre de 23 de novembro a 7 de dezembro e que os candidatos a vice-presidente, secretário-geral, primeiro secretário e presidente da Comissão de Auditoria e Disciplina estejam obrigados a ter no mínimo 10 anos de militância e a juntar até 1000 assinaturas. O engenheiro António Francisco Venâncio disse esta terça-feira, em conferência de imprensa, que já manifestou a sua pretensão de candidatura junto do seu Comitê de Ação do Partido no município do Rangel, em Luanda, estando a aguardar pela aprovação dos órgãos superiores do partido. António Venâncio defendeu que a falta de democracia interna no seio do MPLA gera cenários de bajulação, nepotismo, idolatria ou endeusamento do líder. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Através do país continuam a registar-se mais sinais de fome, resultado da crise económica e também da seca. A fome alastra-se também às cidades, às suas zonas periféricas, como é o caso da cidade de Benguela, onde está o João Marcos.
A zona periférica da cidade apresenta consequências desta desordem alimentar, conforme conta o investigador Luís Vieira, médico pediatra.
Em termos de alguma estatística minha, de 100 crianças que normalmente a gente vai atendendo nas nossas consultas, 80 delas têm algum grau de malnutrição na periferia das nossas comunidades. Não é possível que uma criança de 2 anos vai nos pesar 6 quilos, e é na sua maioria que acontece. Uma criança de 4 anos vai nos pesar 10 quilos. Então aí já estamos a falar de algum grau de malnutrição, desde os mais moderados até os mais severos.
Cenários como estes levam o ativista João Guerra, evangelista da Igreja Católica, a reforçar a necessidade de um estado de emergência, mas para todo o país.
Não é só no sul de Angola, até no centro de Angola. Aqui próximo, na zona do Uambo, quando a partir de outubro não chove, há fome. Porque a fome está até nas cidades. Aqui, a falar da cidade de Benguela, há pessoas que hoje não têm refeição. Vamos esperar que aquilo que estão a dizer sobre baixar o IVA, baixar não sei o quê, venha resolver. Mas não resolve tanto porque ainda há indícios de que haverá estiagem no país este ano. Até aqueles empresários devem ter olhos de fome, devem olhar para a pessoa como carente.
De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
O antigo diretor provincial de educação do Moxico, Raimundo Ricardo, foi considerado culpado de roubar milhões de kwanzas do governo. Foi agora condenado a 2 anos de prisão, mas com pena suspensa. E isso, diz-nos agora o Venâncio Rodrigues, está a causar indignação entre ativistas da província do Moxico. Venâncio.
O Tribunal Provincial do Moxico condenou esta terça-feira, no Luena, o ex-diretor provincial de educação do Moxico, Raimundo Ricardo, a 2 anos de prisão com pena suspensa. A sentença ditada pelo juiz da causa, Francisco Chipendo, condenou o antigo gestor da educação a 5 anos por crimes de peculato, 2 anos para o branqueamento de capitais e 1 por tráfico de influência. Ao fazer o cúmulo jurídico e atenuação especial da pena, o juiz reduziu a sentença a uma pena única de 2 anos e 8 meses de prisão suspensa. Raimundo Ricardo, arguido principal do processo que arrolou mais de 5 coarguidos e 13 testemunhas, estava a ser acusado de desviar 64 milhões de kwanzas ao ordenar pagamentos de serviços que supostamente nunca os terá prestado. O ativista Helder Moana África.
Aqui supõe-se que o ex-diretor do Caminho Provincial de Educação seja o amigo do secretário, bem pela na província. Nós estamos a falar do governador, o Manuel Gonçalves Mandumba. Então nós subentendemos, né, que haja alguma mão invisível nesse processo. Porque de outra maneira é muito complicado perceber, porque o Ministério Público apresentou todas as provas, né? Todas as provas estão. Vir com uma pena dessas é um erro muito, muito grave. E o tribunal esteve muito mal na fotografia ao tomar esse tipo de decisão. Esperamos uma decisão mais justa, né? Que se adequasse, portanto, aos crimes que pesam, né, sobre o ex-diretor provincial do Gabinete de Educação.
Quem também admite que seja uma pena encomendada é o professor e ativista Jeremias Benedito, Dito Dali.
Eu achava que era um juiz sério. Eu recebi vários telefonemas com a juventude. Mostrou-se indignado, triste, lamentavelmente, até a proposta do Ministério Público foi contrariada pela vontade do juiz. Estamos chocados com essa situação. Afinal de contas, em Angola, o sentimento de impunidade continua. Os gestores públicos vão continuar a roubar porque sabem que não haverá uma responsabilização criminal, civil ou institucional. É esse tipo de justiça que esse país tem.
Entretanto, o representante do Ministério Público, José Fiquilundo, prometeu recorrer da sentença ao Tribunal Supremo. O magistrado do Ministério Público explicou que, de acordo com os valores em causa, o crime de peculato por si só tem uma moldura penal abstrata prevista no Código Penal que ultrapassa a pena de 10 anos e não se percebe a decisão do Tribunal em aplicar uma pena de 2 anos. Os restantes arguidos foram absolvidos dos crimes que vinham sendo acusados por insuficiência de provas. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em 5 dias connosco em FM. E quando se iniciar essa segunda meia hora, vamos ter também em FM Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Todas as semanas, à sexta-feira, temos o nosso programa Saúde em Foco. Esta semana vamos abordar doenças que afetam os nossos olhos. Vamos ter a médica oftalmologista, a doutora Amélia Boca. Portanto, se quiser participar no programa, envie o seu nome e número de telefone para o nosso WhatsApp. E o nosso número é mais 1-202-251-9466. Ou pode enviar simplesmente as suas perguntas sobre problemas dos olhos também para o nosso WhatsApp. Portanto, 202-251-9466. Isso, portanto, para o programa de sexta-feira, Saúde em Foco, com a doutora Amélia Boca, que é oftalmologista. E eu aproveito aqui também para dizer aos ouvintes que esse número do WhatsApp, o número da Voz da América, mais 202-251-9466, pode ser usado também para os ouvintes que quiserem receber os nossos bastidores do desporto. Temos duas vezes por semana os bastidores do desporto no nosso WhatsApp. Se quiser receber, basta enviar a palavra desporto para esse número, mais 202-251-9466, e duas vezes por semana tem lá os nossos bastidores do desporto. O presidente João Lourenço deu recentemente uma longa entrevista ao jornal Financial Times. É uma entrevista que fez paragonas em diversos jornais, pelo aquilo que ele afirmou, por exemplo, em relação à chegada do anterior presidente, José Eduardo dos Santos, e também pelo que falou da economia e dos seus programas económicos. Mas a entrevista do presidente está a causar algum mal-estar entre os jornalistas angolanos que se queixam de que nunca lhes é dada a oportunidade de entrevistarem o chefe de Estado. E essa queixa alastra-se não só ao presidente, mas também a figuras da oposição, como nos diz aqui o Manuel José.
Para o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, é inaceitável a postura do presidente angolano e demais entidades públicas em relegar para segundo plano os jornalistas nacionais.
Há aqui um complexo que resulta um pouquinho, primeiro, da nossa pequenez, segundo, do nosso histórico de termos sido colonizados, Portugal, e para todos os outros preconceitos que rodeiam a cabeça dos nossos gestores, acham que falar para um jornal, para uma televisão estrangeira, é um prestígio, é um privilégio. E falar para os órgãos nacionais é um favor que fazem.
O diretor do jornal Folha 8, William Toné, entende que
quem não pode dentro, também não pode fora. Cria um certo desconforto ao órgão que pediu inicialmente a sua opinião e vê no dia seguinte o mesmo dirigente indisponível a conceder uma entrevista.
Félix Miranda é jornalista e membro da ERCA, entidade reguladora da comunicação social em Angola, e considera de um grande problema este que já vem de longa data.
Há um complexo de superioridade que não querer ser abordado por jornalistas que eles menosprezam. Quando são abordados pelo exterior, eles próprios já sentem que estão a falar para o mundo e ali vão exibir-se e não são confrontados como tal.
Simão Ossi, outro jornalista, entende que as nossas entidades julgam que falar para o exterior dá um ar de abertura e democracia interna. Ossi pensa que a postura estende-se para outros dirigentes, mesmo os que almejam o poder. E dá exemplo.
O general Adalberto Costa Júnior vai para a STV de Moçambique, vai para o público de Portugal, enquanto que podia ser a Rádio Despertar ou a Rádio Nacional de Angola os primeiros.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa. Hoje prosseguem os jogos da última jornada, da primeira volta da fase de grupos. E hoje temos jogos dos grupos E, F, G e H. E talvez aquele que chame mais a atenção é aquele do Grupo E, onde o Barcelona, em último lugar, com 0 pontos, é verdade, tem pela frente o Dinamo de Kiev com 1 ponto. Importante este jogo, uma espécie de final para o Barcelona, que se não ganhar fica praticamente sem possibilidades de passar à fase seguinte, o que, a acontecer, se dará pela primeira vez desde 2001. Já lá vão 20 anos. Isto, portanto, uma final para o Barcelona que não vai bem. As duas equipas, Barcelona e Dinamo de Kiev, já estão a jogar neste momento. Outro jogo de interesse é aquele do Grupo E, entre o Benfica de Portugal e o Bayern de Munique. Bayern München em grande forma, espetando cabazadas a torto e a direito. Mas, como disse Jorge Jesus, treinador do Benfica, favoritismos não contam para nada dentro do campo.
Futebol não é isso. Pode acontecer que nem sempre o melhor que à partida pensa-se que é melhor possa ganhar o jogo. E é nisso que nós nos vamos bater. Nós vamos convictos para o jogo, que temos possibilidades de sair do jogo com pontos. Se eu pudesse escolher, escolhesse 3 pontos, mas se eu não puder ganhar, 1 ponto já é bom.
Era JJ Jorge Jesus, treinador do Benfica de Portugal. Ontem duas equipas portuguesas estiveram bem. Porto bateu o Milão por 1-0. Sporting deu sova, surra em Istambul ao Beşiktaş da Turquia, 4-1. O que é que isto significa? Pois significa que no grupo B, Porto está em terceiro lugar com 4 pontos, os mesmos que o Atlético de Madrid, que ontem perdeu em casa com o Liverpool por 3-2, num jogo em que o Liverpool esteve a ganhar por 2-0. Atlético de Madrid teve um jogador expulso, perdeu por um penalti, e depois houve controvérsia em redor de um penalti que o Atlético de Madrid disse que merecia, mas o árbitro disse não, depois de ir falar com o VAR. O Sporting também está em terceiro lugar no grupo C com 3 pontos. Este grupo é comandado pelo Ajax da Holanda, que ontem surrou cabazado ao Borussia Dortmund, 4-0. Ajax, a equipa surpresa, deu chapa 5 ao Sporting, 4 ao Borussia, 3 ao Beşiktaş, está isolado no topo com 9 pontos, 11 golos marcados, um sofrido. Aquela que é, ou era, outra equipa surpresa da Liga dos Campeões é o Xerife da Moldávia. Mas ontem perdeu, não se pode ganhar todas. Perdeu com o Inter de Milão 3-1. Xerife continua no topo do grupo D com 6 pontos, os mesmos que o Real Madrid, que ontem deu que basada ao Shakhtar Donetsk. Donetsk não deu nada. 5-0, um dos golos do Brazuca Vinícius. É de ver, fintou meio mundo antes de meter a batata na capoeira. Bonito. E Vinícius, vai dar que falar. Foi extraditado de Cabo Verde para os Estados Unidos Alex Saab, um enviado do governo da Venezuela que negociava com o Irão e que foi preso em Cabo Verde quando ia a caminho, precisamente, do Irão, a pedido das autoridades americanas. Ele é acusado de lavagem de dinheiro, de corrupção e de evasão das sanções americanas e internacionais à Venezuela e ao Irão. Mas isto poderá ou não ter impacto nas relações de Cabo Verde com outros países? Eugênio Teixeira.
Para o embaixador Luís Fonseca,
será prejudicado a imagem de Cabo Verde pelo facto de Cabo Verde não ter acatado uma decisão do Tribunal Superior, do Tribunal Supremo da CDO. Portanto, poderá ser interpretado como um não respeito das instituições de uma organização regional a que nós pertencemos. E, naturalmente, pelos danos que, obviamente, irão causar nas relações bilaterais com a Venezuela e por extensão, os outros países.
Por sua vez, o embaixador Fernando Anon afirma que as autoridades nacionais agiram bem, por isso entende que não há razões para tanta preocupação.
Tendo a lei cabo-verdiana, disposições relativas à cooperação judiciária, espera-se que um país ao qual é solicitada uma extradição ou uma detenção para efeitos de extradição respeite esse acordo.
Do Sal, Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E pronto, amigos ouvintes, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, desta hora e meia de emissão da Voz da América em português para a África. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel, eu, João Santa Rita. Vou-me despedir, desejando a todos a continuação de um bom dia e até amanhã, mas continuem com a Voz da América. Continuem agora com o Amâncio Miguel.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, nesta quarta-feira, 20 de outubro de 2021. Na produção, Lio Sahilo, edição e apresentação de Amães e Miguel, que desejam-lhe uma ótima escuta. Hoje em destaque nas notícias, Rússia encerra todos os locais de trabalho por uma semana devido ao aumento substancial de mortes por Covid-19. Força Aérea da Etiópia volta a bombardear a capital de Tigray. Dezenas de pessoas feridas em confrontos em duas cidades de Eswatini, o Reino Absoluto, entre África do Sul e Moçambique. Ataque bombista na Síria mata soldados governamentais no autocarro. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. É a Voz da América na internet, Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube com notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
Na Rússia, o governo ordenou hoje o encerramento de todos os locais de trabalho por uma semana a partir do dia 30. Devido ao grande aumento de casos de Covid-19, um reflexo da relutância da população em ser vacinada com a vacina russa Sputnik V. O encerramento foi anunciado pelo presidente Vladimir Putin, que disse que as diversas regiões administrativas do país poderão aumentar esse período se assim acharem necessário. O presidente disse que todos os ordenados continuarão a ser pagos. Os casos de Covid estão também a aumentar substancialmente em países do leste da Europa. Na Roménia, uma pessoa está a morrer de Covid cada 5 minutos, a taxa de mortes per capita mais alta do mundo, com a Bulgária logo atrás. Só 36% dos romenos estão vacinados, quando no resto da União Europeia o nível de vacinados é de 74%. Em algumas zonas da Roménia há agora falta de caixões. A Letónia tinha anteriormente anunciado confinamento por 4 semanas. Um terço da população da Letónia é de etnia russa e apenas 46% dessa etnia está vacinada. 62% da população da etnia letã está vacinada. Na Etiópia, o exército lançou hoje um novo ataque aéreo contra a capital de Tigray, Mekele. Isto 2 dias após um ataque aéreo que matou 3 crianças. Foi o 3º ataque aéreo contra a capital. Os ataques marcam uma forte escalada no conflito que dura há quase 1 ano entre as forças do governo e seus aliados e a Frente de Libertação de Tigray. Um porta-voz do governo disse à agência France Press, numa mensagem de texto, que o ataque tinha tido como alvo instalações que a Frente de Tigray usa para reparar armas. O porta-voz das Nações Unidas, Farhan Haq, disse que funcionários da organização estão alarmados com a intensificação do conflito e mais uma vez recordam a todas as partes em conflito as suas obrigações ao abrigo do direito humanitário internacional de proteger civis e as infraestruturas civis. O governo etíope negou inicialmente o lançamento dos ataques aéreos na segunda-feira, mas a agência de imprensa etíope, gerida pelo Estado, reconheceu mais tarde os ataques aéreos e disse que tinham tido como alvo infraestruturas de comunicações. O líder da Frente Popular de Libertação de Tigray, Debretsion Gebremichael, disse à agência Reuters que a Etiópia está a bombardear a capital porque está a perder a guerra no terreno. Gebremichael disse que o governo etíope não está minimamente interessado em proteger a vida de civis. Pelo menos 80 pessoas ficaram feridas hoje em Eswatini, o país encravado entre a África do Sul e Moçambique, a última monarquia absoluta de África, isto durante uma manifestação contra o regime violentamente reprimida pelas autoridades. O presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos, Oscar Nkambule, disse que a polícia e o exército fortemente armados nas 2 principais cidades do país a capital Mbabane e Manzini, dispararam balas de borracha e gás lacrimogéneo contra os manifestantes. A internet foi cortada no país por volta do meio-dia. Há várias semanas que o pequeno país, pobre e sem litoral, tem sido abalado por uma onda de protestos para exigir a democracia e têm sido fortemente reprimidos pelas autoridades. Até agora, 28 pessoas morreram.
A escritora moçambicana Paulina Chizian venceu o Prémio Camões de 2021. Detalhes na página da internet da Voz da América, www.voaportugues.com. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. A prisão em Cabo Verde de Alex Saab, enviado da Venezuela, que foi extraditado para os Estados Unidos, é alvo de debate naquele país. A análise aqui com Eugênio Teixeira.
Para o embaixador Luís Fonseca, a Venezuela e os aliados, alguns que também possuem laços de cooperação com Cabo Verde, os contornos deste processo não foram bem digeridos e isso pode afetar a imagem do arquipélago.
Certamente que terá beliscado a imagem de Cabo Verde pela controvérsia gerada à volta da detenção de um enviado diplomático em trânsito. Cabo Verde, pelo facto de Cabo Verde não ter acatado uma decisão do Tribunal Superior, do Tribunal Supremo da CDO, portanto poderá ser interpretado como um não respeito das instituições de uma organização regional a que nós pertencemos, e naturalmente pelos danos que obviamente irão causar nas relações bilaterais com a Venezuela e por extensão os outros países que, de forma direta ou indireta, estão envolvidos ou relacionados com a passagem do Sr. Alex Saab pela Ilha do Sal.
Por sua vez, o embaixador Fernando Anon afirma que as autoridades nacionais agiram bem, por isso entende que não há razões para tanta preocupação.
Tendo a lei cabo-verdiana, disposições relativas à cooperação judiciária, espera-se que um país ao qual é solicitado uma extradição ou uma detenção para efeitos de extradição respeite esses acordos. Portanto, o país que respeita os acordos, o país que segue as regras internacionais, o país que tem um posicionamento sério na cena internacional, espera-se que ele dê seguimento aos acordos que assinou. Portanto, só pode julgar a favor da imagem de Cabo Verde e da credibilidade de Cabo Verde, o cumprimento dos acordos que faz parte.
Perguntava se não seria um contrassenso a não aplicação da decisão do Tribunal Superior da CDO, do qual o arquipélago é membro. O diplomata disse que não está obrigado a cumprir, tendo em conta que o país não assinou o segundo protocolo, conforme a própria decisão do Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde explicita. O antigo embaixador de Cabo Verde nas Nações Unidas explicou ainda que, para as autoridades cabo-verdianas, Alex Saab não era considerado como emissário do governo venezuelano, porquanto os emissários oficiais são reportados como tal na sua passagem, e isso, segundo ou não aconteceu a quando da escala de Saab e detenção da Ilha do Sal. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Deslocados da insurgência, debatem-se com vários problemas, falta alimentação e há também dificuldades no tocante ao abrigo. Este é um dos tópicos na reportagem aqui de André Batista.
Muitos entendem que o conflito os tornou mais pobres em consequência da destruição das suas casas e de os ter forçado a abandonar as suas terras para o cultivo, sua única fonte de sobrevivência, e receiam que a iniciativa se foque em sarar feridas políticas.
Depois estamos a sofrer, não temos sítio disso aqui, de procurar lenha, não temos sítio de cultivar e não estamos a beber boa água.
Afirmou Rebeca Júlio, uma deslocada em Condola, para seguir a advertir que essa ajuda não tenha cor política. Uma outra deslocada, Marta Bengala, observa que o Del Paz seria a tábua de salvação para a reconstrução da sua vida com projetos de autossustento, porque lhe falta agora o mais básico. Frisou, a União Europeia e o governo moçambicano lançaram um projeto de desenvolvimento local para a consolidação da paz, Del Paz, uma iniciativa orçada em 25 milhões de euros e que durante 4 anos vai ajudar a melhorar os meios de subsistência da população afetada pela guerra no centro de Moçambique. O projeto também visa criar condições para a pacificação, através do financiamento de atividades geradoras de rendimento, melhoria da governação a nível distrital, no âmbito dos apoios às comunidades afetadas pela guerra no centro de Moçambique. A iniciativa vai abranger 500 mil beneficiados, metade das quais mulheres, incluindo viúvas de guerra das comunidades rurais das províncias de Sofala, Manica e Tete, e quer oferecer qualidade de vida digna e eliminar a exclusão social nas zonas devastadas pelo conflito. A população simples também sofreu com essa guerra, onde lutam dois elefantes, o capim sofre, disse Jorge Bonifácio, outro deslocado, em alusão aos riscos da ajuda ser seletiva que já se via na entrega de doações alimentares no campo de trigo. O Delpaz faz parte dos apoios da União Europeia à implementação do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, assinado em agosto de 2019, entre o presidente moçambicano Filipe Nyusi e o líder da Resistência Nacional Moçambicana, Ossuf Mamate. André Batista, para a Voz da América.
A Marinha de Guerra de Moçambique intensifica o patrulhamento em Mocimba da Praia, distrito onde nos últimos dias foram capturadas mais de 150 pessoas suspeitas de pertencer a grupos que aterrorizam a província de Cabo Delgado. O Francisco Júnior tem mais detalhes.
Estavam a navegar em zona proibida entre Mocimba da Praia e Palma, dois distritos costeiros da parte norte da província de Cabo Delgado, muito atingidos pelos ataques terroristas. Eram três embarcações, transportando mais de 150 pessoas e diversos bens alimentares.
Do certo não sabíamos o destino. E daí que está a decorrer um processo, um trabalho, para podermos apurar realmente quem é que está a aterrorizar esta região de Mocimba da Praia.
Então vocês suspeitam que sejam terroristas?
Suspeitamos.
O primeiro-tenente Isaac Hilário Cabral, comandante dos fuzileiros navais, da posição do posto de Mocimba da Praia, diz que decorrem investigações para descobrir se as pessoas capturadas são de facto terroristas. Esse trabalho está a ser feito em colaboração com as forças do Ruanda, que têm elevado número de militares posicionados em Mocimba da Praia, localizada a 375 quilômetros de Pemba, a capital provincial. Mocimba da Praia esteve durante mais de um ano ocupada por grupos terroristas. Quase toda a população fugiu para diversos pontos da província de Cabo Delgado e do país e, neste momento, na vila-sede do distrito, estão apenas os elementos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e as tropas amigas do Ruanda. A população deslocada está a ser aconselhada a não regressar ainda a Mocimba da Praia. E só entra e circula na vila e nas águas de Mocimba da Praia quem tiver autorização expressa das autoridades. O primeiro-tenente, Isaac Hilário Cabral, diz que nenhuma das pessoas capturadas nos últimos dias trazia autorização, nem as pessoas e nem as embarcações.
Os únicos que podem circular neste momento nas nossas águas, portanto, da região de Mocimba da Praia, são os membros da Defesa e Segurança, que são autorizadas, não só autorização, eles ficam lá a fazerem trabalho, portanto, que lhes competem.
Então significa que se houver outras pessoas que possam estar a circular nestas águas, essas são consideradas suspeitas?
Claramente.
O primeiro-tenente, Isaac Hilário Cabral, comandante dos fuzileiros navais, da posição do posto de Mocimba da Praia, a falar à Voz da América da apreensão de três embarcações e da captura de 150 pessoas suspeitas de pertencerem a grupos que aterrorizam Cabo Delgado. E, segundo ele, não é a primeira vez que os fuzileiros capturam supostos terroristas. O oficial das Forças Armadas de Moçambique diz que o patrulhamento vai continuar e que as operações de combate contra os terroristas será cada vez mais intenso nesta parte da província de Cabo Delgado. De Mocimba da Praia, norte de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
O secretário adjunto da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, Central Sindical, Yasser Touré, acusou o governo de ter montado uma estratégia bem premeditada para assassinar o sindicalismo no país, mas que a Central Sindical está consciente e preparada. Álvaro Lugero Andrade.
Yasser Touré falava numa conferência de imprensa conjunta realizada ontem pelos sindicatos de base filiados na União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, na qual disse que num contexto sociopolítico e económico catastrófico criado pelo Executivo de subsídios bilionários, era impensável esperar que o sindicato ficasse em silêncio. Turek sentou que a central sindical não será cúmplice de um silêncio criminoso. O sindicalista assegurou que a atual direção da UNTG não permitirá que o direito fundamental dos trabalhadores seja sacrificado no altar do consenso político. Por seu lado, o porta-voz do sindicato de base do Ministério das Finanças, Malan Omi Injai, acusou o governo de não ter capacidade e competência para resolver problemas apresentados pelo UNTG, central que já anunciou uma nova greve na educação. Entretanto, uma organização recentemente criada, Movimento Patriótico para a Salvação do Ensino Público, disse não haver razão para a continuidade das greves nas escolas públicas, uma vez que o governo está a cumprir as suas obrigações de pagar salários aos professores, nomeadamente a implementação da carreira docente. O coordenador do movimento, Salif Keita, em conferência de imprensa também ontem, sustentou que os sindicatos levaram à mesa de negociações com o governo vários pontos que o executivo não está em condições de dar a resposta.
Esta é a emissão vespertina da Voz América a partir de Washington DC. Vamos agora a Angola. Em Luanda, a Comissão Política da UNITA está reunida para aprovar uma data e realização do 13º Congresso, anulado pelo Tribunal Constitucional. Cidadãos, entretanto, manifestam-se no exterior do complexo Suvismo para pressionar a reeleição de Adalberto Costa Júnior. Coque Mukuta, em Luanda.
Centenas de ativistas e militantes do Partido UNITA pressionam na portaria do Complexo Sovismo em Luanda os membros da comissão política daquele partido que se encontram reunidos desde a manhã desta quarta-feira para a marcação da data da realização do 13º Congresso anulado pelo Tribunal Constitucional. Nelson Fernandes, secretário de Zona do Galo Negro, no Capolo 2, diz que a manifestação visa pressionar os membros da comissão política da UNITA com vista à reeleição de Adalberto Costa Júnior.
Então nós estamos aqui para apoiar e o Samakuva tem que ter aquela maturidade de dizer que quem vai concorrer e o único simplesmente concorrente será o ACJ, mas ninguém.
Não confiam nas pessoas que estão reunidas aí, que vão decidir?
Nós confiamos nas pessoas, mas as pessoas são seres humanos, também cometem seus erros. E nós estamos aqui para apoiar o ACJ, que aquelas, porque os nossos dirigentes estão dentro na comissão, que estão a fazer essa comissão, essa reunião, que sentem a dor do povo angolano. Quem está a pedir é o povo angolano, não é o partido, é o povo angolano que está a pedir que o ACJ seja reeleito de novo no nosso partido.
Já Maria Júlio Mateus, membro da sociedade civil, entende que a UNITA não pode aceitar a pressão do seu adversário político e, por isso, esta solidariedade com Adalberto Costa Júnior.
Hoje, a marca de Alberto não é só a marca da UNITA. O povo angolano tem ânsia pela alternância. O povo angolano está cansado. Hoje, Adalberto é a marca do povo angolano. Por isso, nós estamos aqui, porque não aceitamos ingerência. Isso é uma ingerência. Queram sim, queram não. Queram aceitar, queram não. Isso é uma ingerência política.
Não acreditam nas pessoas que estão reunidas para decidir?
Por nós acreditarmos, é que nós estamos aqui a fazer força e fé, para que o que a gente quer, o anseio do povo angolano, nós estamos aqui a transmitir o anseio do povo angolano. Eu não sou militante da UNITA, mas eu vim porque nós todos estamos com ânsia de uma Angola melhor e de uma alternância. E esta é a pessoa que a gente viu capaz de levar a Angola num rumo melhor.
Coque Mukuta, Luanda.
A Comissão da Câmara dos Representantes, que investigou o motim no Capitólio dos Estados Unidos, dia 6 de janeiro, votou o início do processo por desrespeito das acusações do Congresso contra Steve Bannon, um dos mais antigos conselheiros do ex-presidente Donald Trump, por aquele recusar a cooperar com o inquérito. Ana Guedes.
O painel controlado pelos democratas investiga como e por que centenas de apoiantes de Trump invadiram o edifício Capitólio enquanto legisladores certificavam que o democrata Joe Biden tinha derrotado Trump nas eleições presidenciais do ano passado. Liz Cheney, republicana e vice-presidente da comissão.
The day before this all occurred, on January 5th,
na véspera de tudo isto acontecer, a 5 de janeiro, o Sr. Bannon professou publicamente conhecimentos e cite tudo, o inferno se vai soltar amanhã. Fim de citação. Ele previu que o dia seria mencionado de forma extraordinariamente diferente daquilo que a maioria dos americanos esperava. Ele disse aos seus ouvintes e aos seus telespectadores, muitas pessoas disseram que se eu estivesse numa revolução estaria em Washington. Bem, disse ele, este é o seu tempo na história. Com base na investigação da comissão, parece que o Sr. Bannon teve conhecimento acompanhamento prévio substancial dos planos para 6 de janeiro e provavelmente teve um papel importante na formulação destes planos.
And likely had an important role in formulating those plans.
Mr. Bannon stands alone in his complete...
O Sr. Bannon está sozinho no seu total desafio à nossa intimação. Isto não é aceitável. Ninguém neste país, por mais rico ou poderoso que seja, está acima da lei. Se não for tratado, este desafio pode encorajar outros a seguirem o Sr. Bannon pelo mesmo caminho.
A palavras de Benny Thompson, democrata e presidente da comissão, o painel aprovou a citação de desprezo contra Bannon, enviando ao plenário para votação provavelmente quinta-feira. Se a Câmara também votar a favor da detenção de Bannon por desrespeito, a citação seria enviada ao Procurador Federal em Washington para apresentação a um grande júri para eventual acusação contra Bannon. Ele poderia ser condenado até um ano de prisão, mas tal desprezo pelas acusações do Congresso é invulgar e raramente resulta em pena de prisão. O ex-presidente Donald Trump procurou impedir a investigação da comissão sobre o que precipitou o tumulto e o seu papel no mesmo. Trump entrou com uma ação judicial na segunda-feira, alegando que o comitê fez um pedido ilegal, infundado e excessivamente amplo para os seus registros da Casa Branca. A Casa Branca de Biden argumentou que Trump não tem qualquer reivindicação de privilégios legítimos e a representante Cheney parece concordar. Os republicanos do Senado bloquearam a criação de uma comissão independente para investigar o caos, um painel que teria sido modelado daquele que investigou os ataques terroristas de 2001 nos Estados Unidos. Em resposta à Câmara, sob controle dos democratas, criou então um painel de investigação de 9 membros, que inclui 2 legisladores republicanos que têm sido críticos da Trump.
Obrigado, Ana Guedes. Ainda sobre a política americana, o secretário de Estado, Antony Blinken, criticou o presidente venezuelano por, segundo ele, colocar os seus interesses acima do povo ao retirar o governo das negociações com a oposição que deviam ser tomadas no domingo passado. No Equador, onde se encontra de visita, o chefe da diplomacia americana reiterou que a detenção e extradição de Cabo Verde para os Estados Unidos do enviado especial venezuelano Alex Saab nada tem a ver com a política, mas sim do fórum judicial. Acho importante ressaltar que temos um sistema judicial independente nos Estados Unidos e, no caso da extradição do Sr. Saab, este é um assunto que se arrasta há quase uma década. Acredito que ele foi preso pela primeira vez há cerca de 10 anos e é um processo em andamento há alguns anos para a sua extradição e que prossegue independentemente de qualquer coisa que esteja a acontecer no campo político, disse Blinken na conferência de imprensa ao lado do seu homólogo equatoriano Maurício Montalvo. Por isso, segundo Blinken, não há qualquer relação entre a extradição de Alex Saab e a suspensão de participar do governo venezuelano nas negociações com a oposição que decorriam no México, anunciada por Caracas horas depois da extradição do seu enviado especial. Acusado de 8 crimes de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, Saab foi presente a um juiz de Miami na segunda-feira, dia 18, e deverá voltar ao tribunal no dia 1 de novembro. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. Na África do Sul, uma economia em declínio, lutas internas no partido e alegações incessantes de corrupção estão a atormentar o Congresso Nacional Africano no poder. As próximas eleições locais de 1 de novembro irão testar se a lealdade ao partido que pôs fim ao apartheid irá prevalecer ou se irá mudar a favor de uma nova ordem política. Ana Guedes.
No bairro de Cape Town, Soweto, o falecido Nelson Mandela e outros lançaram as bases para a democracia no país. Agora, quase 30 anos após o fim do apartheid, as habitações públicas que abrigavam os seguidores de Mandela estão a desmoronar-se. À medida que os residentes se preparam para ir às urnas, dizem que estão a pesar o legado do Congresso Nacional Africano, governante de Nelson Mandela. Alguns desabafam as suas frustrações, como Shane Biggers.
Eles não estão a fazer nada por nós, absolutamente nada. Como podem ver, como este lugar é, como podem ver, eles não são nada, nada. Estou muito zangado. Mesmo que venham aquelas pessoas ainda em campanha, penso, por que é que ainda temos de votar? Porque nada, nada está a ser feito pelo nosso bairro.
Os municípios sul-africanos estão em crise, com muitos governos locais insolventes e incapazes de fornecer serviços básicos como água e saneamento. Anos de desapontamento podem levar as pessoas a não votar todo. Para aqueles que se manifestam, não há nenhum favorito óbvio entre os mais de 300 partidos e candidatos independentes.
Roland Henwood é cientista político da Universidade de Pretória.
Esta é uma eleição muito difícil de se prever, provavelmente a mais difícil desde 1994. Os níveis de má gestão e corrupção são espantosos. Isto é, sobretudo, algo que pode ser inculcado ao ANC. E é por isso que os níveis de insatisfação, os níveis de desilusão são assombrosos.
O ano passado levou os desafios do país a atingir um pico. O inquérito nacional sobre a corrupção sobre a égide do presidente Jacob Zuma revelou provas de concursos e subornos fraudulentos que custaram ao público milhões de dólares. Entretanto, os bloqueios económicos asfixiantes viram a taxa de desemprego subir para 34%. Este cenário dá confiança aos novos partidos da oposição. Herman Machado é candidato a mayor da Action SA.
A Covid-19, por muito má que fosse, expôs efetivamente a criminalidade profundamente enraizada do ANC. Expôs o elemento de corrupção profundamente enraizado no partido. Portanto, as pessoas estão bem acordadas. Vamos mobilizar os sul-africanos, usar o nosso direito democrático de votar para garantir que podemos ter uma África do Sul próspera.
Mas os membros de sempre do ANC, como Sifiso Kanilis, que atribuem a sua liberdade e direito de voto ao partido, permanecem leais.
Posso dizer que vamos dar-lhes uma oportunidade, mais uma boa oportunidade. Eles vão conseguir ultrapassar esta fase. Têm de pôr as pessoas em primeiro lugar, antes delas. Se o conseguirem fazer, este país avançará sem qualquer problema e hesitação.
A 1 de novembro, os eleitores sul-africanos mostrarão se acreditam que o ANC ainda pode trazer reformas ou se é a altura de dar à oposição uma oportunidade de trazer mudanças positivas.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América e agora o desporto com João Santa Rita.
A nossa página desportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa. Hoje prosseguem os jogos da última jornada, na primeira volta da fase de grupos, e hoje temos jogos dos grupos E, F, G e H. E talvez aquele que chame mais a atenção é aquele do grupo E, onde o Barcelona, em último lugar, com 0 pontos, é verdade, tem pela frente o Dinamo de Kiev com 1 ponto. Importante este jogo, uma espécie de final para o Barcelona, que se não ganhar fica praticamente sem possibilidades de passar à fase seguinte, o que, a acontecer, se dará pela primeira vez desde 2001, já lá vão 20 anos. Isto, portanto, uma final para o Barcelona que não vai bem. As duas equipas, Barcelona e Dinamo de Kiev, já estão a jogar neste momento. Outro jogo de interesse é aquele do grupo E, entre o Benfica de Portugal e o Bayern de Munique. Bayern München em grande forma, espetando cabazadas a torto e a direito. Mas como disse Jorge Jesus, treinador do Benfica, favoritismos não contam para nada dentro do campo.
Bom, não é isso. Pode acontecer, nem sempre o melhor que à partida pensas que é melhor possa ganhar o jogo. E é nisso que nós nos vamos bater. Nós vamos convictos para o jogo, que temos possibilidades de sair do jogo com pontos. Se eu pudesse escolher, escolhesse 3 pontos. Mas se eu não puder ganhar, 1 ponto já é bom.
Era JJ Jorge Jesus, treinador do Benfica de Portugal. Ontem duas equipas portuguesas estiveram bem. Porto bateu o Milão por 1-0. Sporting deu salva, surra em Istambul ao Beşiktaş da Turquia, 4-1. O que é que isto significa? Pois significa que no grupo B, Porto está em terceiro lugar com 4 pontos, os mesmos que o Atlético de Madrid, que ontem perdeu em casa com o Liverpool por 3-2. Num jogo em que o Liverpool esteve a ganhar por 2-0, Atlético de Madrid teve um jogador expulso, perdeu por um penalti e depois houve controvérsia em redor de um penalti que o Atlético de Madrid disse que merecia, mas o árbitro disse não, depois de ir falar com o VAR. O Sporting também está em terceiro lugar no grupo C com 3 pontos. Este grupo é comandado pelo Ajax da Holanda, que ontem surrou cabazado ao Borussia Dortmund, 4-0. Ajax, a equipa surpresa, deu chapa 5 ao Sporting, 4 ao Borussia, 3 ao Beşiktaş, está isolado no topo com 9 pontos, 11 golos marcados, um sofrido. Aquela que é, ou era, outra equipa surpresa da Liga dos Campeões é o Xerife da Moldávia. Mas ontem perdeu, não se pode ganhar todas. Perdeu com o Inter de Milão 3-1. Xerife continua no topo do grupo D com 6 pontos, os mesmos que o Real Madrid, que ontem deu cabazada ao Shakhtar Donetsk. Donetsk não deu nada. 5-0, Um dos golos do Brazuca Vinícius é de ver. Fintou meio mundo antes de meter a batata na capoeira. Bonito. E Vinícius, é, vai dar que falar.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 20 de outubro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Também estamos no computador, no telemóvel e no tablet através da nossa página na internet voaportugues.com. No Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, Rússia encerra todos os locais de trabalho durante uma semana para combater a propagação da Covid-19. Força Aérea Etíope volta a bombardear a capital de Tigray. Dezenas de pessoas feridas em confrontos em duas cidades de Eswatini, o reino absoluto entre África do Sul e Moçambique. Voz da América, começamos com a notícia de que a escritora moçambicana Paulina Xiziane ganhou o Prémio Camões de 2021. O júri decidiu por unanimidade atribuir o prémio à escritora moçambicana Paulina Xiziane, destacando a sua vasta produção e recepção crítica, bem como o reconhecimento académico e institucional da sua obra, anunciou hoje a Ministra da Cultura de Portugal. O júri teve em conta a importância que dedica nos seus livros aos problemas da mulher moçambicana e africana. Também sublinhou o seu trabalho recente de aproximação aos jovens, nomeadamente na construção de pontes entre a literatura e outras partes, de acordo com a nota divulgada há momentos pela ministra Graça Gonçalves. Paulina Xiziane está traduzida em muitos países e ainda, de acordo com o júri, é hoje uma das vozes da ficção africana mais conhecidas internacionalmente, tendo já recebido vários prémios e também muitas condecorações. Xiziane nasceu em Manjacaze, Moçambique, em 1955, estudou linguística em Maputo e atualmente vive e trabalha na província da Zambésia. Ficcionista, publicou vários contos na imprensa, e no Domingo, na página literária e na revista Tempo, e em 1990 lançou o seu primeiro romance, Balada de Amor ao Vento, também o primeiro romance de uma moçambicana. Na sua bibliografia tem ainda Ventos do Apocalipse, obra concluída em 1991, mas que foi publicada em 1995 como edição da autora e em 1999 com a chancela da editorial Caminho. O meu colega Mancho Miguel falou rapidamente há momentos com Paulina Xiziane e começou por lhe perguntar o que representa este prémio Camões atribuído hoje.
Não para mim, para o meu país, para toda a África sofrida, colonizada, que luta para ficar em pé, que representa uma força de afirmação que eu nem sabia que podia acontecer através de mim. Por isso, este prêmio não é meu, é meu sim, porque eu é que pus o nome, mas tem raízes muito profundas.
Como é que a Paulina vai celebrar?
Não sei. Porque me apanhou de surpresa, ainda não pensei, não tive tempo para pensar. Mas eu celebro sim a luta de todos aqueles que tudo fizeram para sermos o que hoje somos. Celebro sim a luta daqueles todos que nos fizeram gente, mulher, consciente, para poder escrever a memória do meu povo. É essa grande celebração que eu faço. E também celebro o futuro, porque a partir desse prêmio, muitos olharão e dirão, afinal, é preciso lutar por ser aquilo que nós somos.
Paulina, uma mensagem para os seus leitores.
Não para os meus leitores só, mas para toda a humanidade. Nós somos únicos, somos únicos. Podemos ser diferentes na cor, na raça, no sexo, mas somos todos humanos. E temos que estar todos juntos na construção de um mundo muito mais agradável e feliz, com essa felicidade que eu recebi agora.
Era Paulina Xiziane, escritora moçambicana, que hoje foi anunciada Prémio Camões 2021, em conversa com Amâncio Miguel. Continuamos em Moçambique e vamos falar sobre os deslocados do conflito político-militar no centro do país. Eles alertam para o risco de um apoio seletivo do Programa de Desenvolvimento Local para a Consolidação da Paz em Moçambique e pedem maior inclusão. André Batista.
Muitos entendem que o conflito os tornou mais pobres em consequência da destruição das suas casas e de os ter forçado a abandonar as suas terras para o cultivo, sua única fonte de sobrevivência, e receiam que a iniciativa se foque em sarar feridas políticas.
Depois estamos a sofrer, não temos sítio disso aqui, de procurar lenha, não temos sítio de cultivar e não estamos a beber boa água.
Afirmou Rebeca Júlio, uma deslocada em Condola, para seguir a advertir que essa ajuda não tenha cor política. Uma outra deslocada, Marta Bengala, observa que o Del Paz seria a tábua de salvação para a reconstrução da sua vida com projeto de autossustento, porque lhe falta agora o mais básico. Frisou, a União Europeia e o governo moçambicano lançaram um projeto de desenvolvimento local para a consolidação da paz, Del Paz, uma iniciativa orçada em 25 milhões de euros e que durante 4 anos vai ajudar a melhorar os meios de subsistência da população afetada pela guerra no centro de Moçambique. O projeto também visa criar condições para a pacificação, através do financiamento de atividades geradoras de rendimento, melhoria da governação a nível distrital, no âmbito dos apoios às comunidades afetadas pela guerra no centro de Moçambique. A iniciativa vai abranger 500 mil beneficiários, metade das quais mulheres, incluindo viúvas de guerra das comunidades rurais das províncias de Sofala, Manica e Tete, e quer oferecer qualidade de vida digna e eliminar a exclusão social das zonas devastadas pelo conflito. A população simples também sofreu com essa guerra. Onde lutam 2 elefantes, o capim sofre, disse Jorge Bonifácio, outro deslocado, em alusão aos riscos da ajuda ser seletiva que já se via na entrega de doações alimentares no campo de perigo. O Del Paz faz parte dos apoios da União Europeia à implementação do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, assinado em agosto de 2019, entre o presidente moçambicano Filipe Nyusi e o líder da Resistência Nacional Moçambicana, Ossuf Mohamat. André Batista, para a Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui a rubrica Agenda Africana na Voz da América. A maior parte dos estudos feitos sobre o fenómeno do narcotráfico em Moçambique estabelece uma relação direta entre o jihadismo e aquele negócio, de acordo com o escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime Organizado, que aponta o controle do tráfico como uma das razões do conflito em Cabo Delgado, que assola o país desde outubro de 2017. O Ramos Miguel analisa esta problemática aqui, na Agenda Africana.
O eventual envolvimento de jihadistas no tráfico de drogas para financiar as suas atividades em Cabo Delgado está a suscitar a sério debate, afirmando-se que este é um facto que não se pode negar no contexto em que o Estado moçambicano é incapaz de controlar os seus portos e as suas fronteiras. A maior parte dos estudos feitos sobre este fenômeno estabelece essa relação direta entre o jihadismo e o narcotráfico, com o escritor das Nações Unidas contra a Droga e o Crime Organizado a apontar o controle do tráfico como uma das razões de conflito em Cabo Delgado. Reforça esta convicção a recente apreensão de 28 quilos de heroína em zonas anteriormente controladas pelos insurgentes e de mais de 400 quilos também de heroína em Quelimane, na província central da Zambésia, o que indicia a presença de redes de tráfico. O porta-voz da Procuradoria Provincial de Cabo Delgado, Ângelo Sueta, diz que a droga faz parte de um total de 250 quilos de estupefacientes incinerados sábado passado na capital provincial de Cabo Delgado.
Estamos diante de narcoterroristas, porque pela quantidade não dá para perceber se era só para consumo. É provável que se fosse também para tráfico.
Mas, segundo o analista Moisés Mabunda, não é apenas essa afirmação da Procuradoria que nos leva a pensar que existe um link entre o narcotráfico e o jihadismo, porque os Estados Unidos da América, num recente relatório, já identificavam alguns terroristas como traficantes de drogas. E a quantidade de droga apreendida em Mocimboa da Praia é enorme, considera Moisés Mabunda.
Não está a falar, creio que é de 26 ou 24 quilogramas de heroína. Não sei muito se isso pode fazer-nos concluir que eles estão no circuito de tráfico de transação internacional de drogas. Penso que de alguma forma deve ser uma quantidade que nos dê uma conclusão de que não, eles estão no esquema de tráfico de drogas. Mas também não podemos dizer que não estão, porque há muitos alimentos que temos aqui na Terlinda. Uma guerra alimenta-se de fundos. Fundos para comprar armamento, fundos para comprar material, fundos para eventualidades, etc, etc. Eles têm que ter uma alimentação de algum lado. Então, são vários alimentos que não estão devidamente iluminados. Mas não podemos ser tão ingênuos que, como não temos informação suficiente, bastante, e dizer não tem relação nenhuma. Mas também há suspeitas de ser. Se um dos líderes já foi publicamente pelo relatório norte-americano apontado como estando num quartel de tráfico de drogas, este é um elemento que não nos deixa livres de dizer que não, porque o terrorismo não tem nada a ver.
Entretanto, o Fernando Lima entende que é preciso olhar para esta questão com muita cautela.
Eu acho que esta informação deve ser tratada com muito cuidado. Há informações um pouco difíceis de comprovar, nomeadamente a presença de uma substância chamada cocaína. Nós sabemos que vem da América Latina, e é muito difícil que essa substância da América Latina tenha chegado a Cabo Delgado. Para Cabo Delgado, com evidências do passado, costuma chegar heroína e subprodutos da heroína e não cocaína. Portanto, eu seria muito cauteloso com essas informações.
Mais de 250 toneladas é muita droga e algumas pessoas questionam como é que isso acontece, porque dizem situações como as que ocorrem em Cabo Delgado verificam-se um pouco por todo o país. Para Fernando Lima, há uma explicação.
A situação das nossas fronteiras é péssima. Aliás, Cabo Delgado sempre foi conhecido como um dos corredores de droga. Há dois anos, dois barcos foram afundados perto de Pemba com carregamentos de drogas. Já este ano foi reportado numa praia na zona de Pemba mais droga apreendida, para além de quantidades consideráveis de droga que têm sido apreendidas junto a Nacala e junto a Angoche. Quanto a mim, os novos locais de chegada das drogas. Portanto, há, no meu ponto de vista, há um deslocamento do tráfico de droga de Cabo Delgado para a província de Nampula, eventualmente também para a província da Zambésia, porque o tráfico de droga, assim indicam os estudos que têm sido feitos, não se coaduna bem com violência, com confrontações armadas. Precisa de um ambiente mais pacífico
para que os carregamentos cheguem à costa, para que uma parte da população de pescadores possa manusear essas embalagens de drogas e os intermediários depois possam fazer chegar esses mesmos carregamentos ao seu destino final, que é habitualmente a África do Sul.
A analista Egna Sidumo está de acordo com o ponto de vista de Fernando Lima e sublinha que a falta de investimento por parte do Estado em áreas de segurança, incluindo a proteção dos portos e fronteiras, faz com que Cabo Delgado seja corredor de droga.
A província de Cabo Delgado é uma província que já vem tendo esses problemas, tem sido usado também como um corredor grande, principalmente pela questão da costa em que tem. Já tivemos, em tempos atrás, processos similares relacionados com a província de Cabo Delgado. Então, é algo realmente muito preocupante e acredito eu que o governo devia olhar para essa vertente e publicar mais ainda os casos já descoletados na província.
Para aquele analista, esta questão não deve ser negligenciada.
É realmente muito preocupante, porque nós já tivemos situações de alguma evidência do excesso de tráfico de drogas na província de Cabo Delgado, e muito mesmo a partir dos portos. É um acesso marítimo muito grande para a entrada dessas substâncias, e o governo não tem dado um reporte assim, muito valioso em termos do que está a fazer para evitar que essa droga chegue na quantidade que tem chegado. Então, é preciso realmente que haja um esforço maior no governo para poder não só traçar medidas para reduzir essa entrada da droga, mas também dar um reporte à sociedade civil e às comunidades para que possam trabalhar em conjunto e tentar reduzir essas. Realmente as nossas fronteiras estão muito fragilizadas, há muita entrada, não só de droga, mas também de outros produtos ilegais. Há essa fragilidade. É necessário que o governo também evidencie os esforços possíveis para reduzir esse tipo de ilegais.
Algumas pessoas dizem não saber qual é o plano do governo para resolver a questão de as fronteiras moçambicanas serem porosas, facilitando por conseguinte todo o tipo de situações ilegais. Mas é uma bunda até esta opinião sobre o assunto.
Antes de falar de porosidade, no Moçunga da Praia, que não é fronteira, estava escancarada com o porto nas mãos dos terroristas, com o aeroporto nas mãos dos terroristas. Era facilmente possível eles penetrarem. Vamos lá supor, podia haver um navio no alto mar. Nós sabemos que Baldeia, para o interior, com barquinhos, pode ter havido baldeamento dessas mercadorias. No símbolo da praia, o porto estava ali a mercê. E depois, e esses barcos ou barcaços, depois têm acesso ao porto de Pemba, depois têm acesso aos outros portos distintos. Portanto, a porta estava completamente escancarada.
Mas a porosidade das fronteiras moçambicanas é preocupante.
Nós daqui em Moçambique temos, não sei de onde é que veio essa febre. É a febre de querermos ser uns grandes, quando ainda não somos, ao declararmos todas as capitais provinciais como portas de entrada e de transação e de lidar com o exterior. Na África do Sul grande, com cidades muito grandes em todas as capitais provinciais, mas não são todas, que são aeroportos internacionais. São 3, 4. A África do Sul é uma espécie de continente. São 3. Johannesburg, Cape Town, Durban. Outros são aeroportos intermédios. Significa que você quer ir a Polokwane, quer ir a Cabo Oriental, etc. Você tem que apanhar avião lá de estrangeiro, chegar ao Cape Town, descer e internamente com observar aqueles procedimentos migratórios, depois apanhar um voo doméstico, uma outra tipo de transporte. Agora, nós aqui não. Pemba é aeroporto internacional. Nampula é aeroporto internacional.
Três aeroportos internacionais.
Vilanculer.
Aeroporto Internacional. Vilanculer, Beira, Aeroporto Internacional. Inhambane, o avião vem para Inhambane, agora vai ser fechado. Mais um aeroporto internacional.
E que condições de segurança existem nesses aeroportos?
Nesses sítios todos, você não tem condições de segurança. Nem aqueles scanners, aqueles detectores de metais. Em alguns sítios você não tem. Quando você passa ali, que pedem para abrir a mala para vascular os seus vestuários íntimos ali. Isso que já nem está na moda, todo mundo. Mas nós assistimos. Isto é um aspecto. O outro aspecto, Zimbabwe, essas fronteiras, Zimbabwe, Malawi. Às vezes, sem conta, vemos que caminhões passaram ali cheios de imigrantes ilegais. Então, a porosidade é uma coisa real nesse país. E nós, depois, ouvimos também polícias que são coniventes, que facilitam tudo. Então, é muito complicado.
Uma das questões que se levantam relativamente a esta questão do tráfico de drogas é até que ponto as forças repressivas do Estado moçambicano lidam com este assunto, sobretudo em termos de punição. Para Fernando Lima, as forças do Estado são muito permeáveis.
Uma vez que os estudos que têm sido feitos indicam que há pessoas em Moçambique que se beneficiam com esse trânsito das drogas. Aliás, os estudos feitos e as investigações feitas indicam que há uma espécie de acordo secreto em que a droga deve passar pelo território moçambicano, mas não deve ser consumida em território moçambicano. E isso, portanto, justifica que a situação por anos e anos tenha sido assim. Para uma pessoa não falar no ar, basta olhar para as evidências de riqueza na província de Nampula, nomeadamente em Nacala e em Nampula, para se questionar se a riqueza gerada naquela província por negócios locais justifica a construção de tantos prédios e de tantos hotéis, sabendo nós que os hotéis são uma das formas mais utilizadas para fazer o branqueamento de dinheiro sujo, por exemplo, da droga para dinheiro limpo e justificável perante as autoridades.
E assim termina mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Hoje a rubrica foi assinada pelo nosso correspondente em Maputo, Ramos Miguel. E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
Na Rússia, o governo ordenou hoje o encerramento de todos os locais de trabalho por uma semana, a partir do dia 30, devido ao grande aumento de casos de Covid-19, um reflexo da relutância da população em ser vacinada com a vacina russa Sputnik V. O encerramento foi anunciado pelo presidente Vladimir Putin, que disse que as diversas regiões administrativas do país poderão aumentar esse período se assim acharem necessário. O presidente disse que todos os ordenados continuarão a ser pagos. Os casos de Covid estão também a aumentar substancialmente em países do leste da Europa. Na Roménia, uma pessoa está a morrer de Covid cada 5 minutos, a taxa de mortes per capita mais alta do mundo, com a Bulgária logo atrás. Só 36% dos romenos estão vacinados, quando no resto da União Europeia o nível de vacinados é de 74%. Em algumas zonas da Roménia há agora falta de caixões. A Letónia tinha anteriormente anunciado confinamento por 4 semanas. Um terço da população da Letónia é de etnia russa e apenas 46% dessa etnia está vacinada. 62% da população da etnia letã está vacinada. Na Etiópia, o exército lançou hoje um novo ataque aéreo contra a capital de Tigré, Mekele. Isto 2 dias após um ataque aéreo que matou 3 crianças. Foi o 3º ataque aéreo contra a capital. Os ataques marcam uma forte escalada no conflito que dura há quase 1 ano entre as forças do governo e seus aliados e a Frente de Libertação de Tigré. Um porta-voz do governo disse à agência France Press, numa mensagem de texto, que o ataque tinha tido como alvo instalações que a frente de Tigray usa para reparar armas. O porta-voz das Nações Unidas, Farhan Haq, disse que funcionários da organização estão alarmados com a intensificação do conflito e mais uma vez recordam a todas as partes em conflito as suas obrigações ao abrigo do direito humanitário internacional de proteger civis e as infraestruturas civis. O governo etíope negou inicialmente o lançamento dos ataques aéreos na segunda-feira, mas a agência de imprensa etíope, gerida pelo Estado, reconheceu mais tarde os ataques aéreos e disse que tinham tido como alvo infraestruturas de comunicações. O líder da Frente Popular de Libertação de Tigray, Debretsion Gebremichael, disse à agência Reuters que a Etiópia está a bombardear Compital porque está a perder a guerra no terreno. Gebremichael disse que o governo etíope não está minimamente interessado em proteger a vida de civis. Pelo menos 80 pessoas ficaram feridas hoje em Eswatini, o país encravado entre a África do Sul e Moçambique, a última monarquia absoluta de África, isto durante uma manifestação contra o regime violentamente reprimida pelas autoridades. O presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos, Oscar Nkambule, disse que a polícia e o exército fortemente armados nas duas principais cidades do país, a capital Mbabane e Manzini, dispararam balas de borracha e gás lacrimogéneo contra os manifestantes. A internet foi cortada no país por volta do meio-dia. Há várias semanas que o pequeno país, pobre e sem litoral, tem sido abalado por uma onda de protestos para exigir a democracia e têm sido fortemente reprimidos pelas autoridades. Até agora, 28 pessoas morreram. Pelo menos 14 pessoas morreram hoje num ataque a um autocarro militar em Damasco, seguido de bombardeamentos governamentais nas zonas rebeldes, que fizeram 13 mortos, o mais mortífero surto da violência na Síria desde há meses. A agência oficial SANA disse que duas bombas colocadas num autocarro militar explodiram de manhã ao passar perto de uma ponte no centro de Damasco. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que tem uma extensa rede de fontes na Síria, todas as vítimas mortais eram militares. O Parlamento Europeu atribuiu hoje o prémio Sakharov para os Direitos Humanos ao líder da oposição russa, Alexei Navalny, que o ano passado sobreviveu a uma tentativa de envenenamento pela qual responsabilizou o Kremlin. Num tweet, o grupo parlamentar europeu do PPE, do centro-direita, anunciou o prémio e apelou ao presidente russo Vladimir Putin para libertar Alexei Navalny. A Europa, disse aquela organização, apela à sua libertação e a todos os outros presos políticos.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. 45 países, incluindo os Estados Unidos, estão a exigir à Rússia que responda sobre o envenenamento do opositor do Kremlin, Alexei Navalny. Em agosto de 2020, Navalny sobreviveu a uma tentativa de assassinato durante uma viagem à Sibéria. Após tratamento médico na Alemanha, ele regressou à Rússia, onde foi preso, julgado sob a acusação de violar a liberdade condicional e condenado a 2 anos e meio de prisão. O governo dos Estados Unidos considera que agentes da Agência de Inteligência FSB da Rússia envenenaram Navalny usando o agente neurotóxico Novichok. Os 45 países enviaram perguntas à Federação Russa sobre a tentativa de assassinato a 5 de outubro em Haia. A apresentação das perguntas coincidiu com uma reunião do Conselho Executivo da Organização para a Proibição de Armas Químicas, OPAC, que é o órgão formulador de políticas, com 41 membros e encarregado de promover a implementação efetiva e o cumprimento da Convenção de Armas Químicas. Como um dos Estados-membros da Convenção de Armas Químicas, a Rússia deve fornecer respostas às perguntas num prazo de 10 dias. É essencial que a Rússia descreva em detalhes as medidas tomadas para investigar e lançar luz sobre o uso de armas químicas no seu território, disseram aqueles países num comunicado. Numa declaração em separado, o Departamento de Estado americano observou: os Estados Unidos e muitos na comunidade internacional há muito procuram esclarecimento sobre a tentativa de assassinato do Sr. Navalny pela Rússia com uma arma química a 20 de agosto de 2020. E se Moscou pretende cooperar com a OPAC. A contínua falta de transparência e cooperação da Rússia em torno do envenenamento é particularmente preocupante. Qualquer uso de armas químicas é inaceitável e quem as usa deve ser identificado e responsabilizado. Não pode haver impunidade para tais ações,
declarou o Departamento de Estado. Os Estados Unidos conclamam a Rússia a responder às perguntas à luz das suas obrigações e a deixar claro à comunidade internacional o que fez e o que está a fazer para garantir que não haja mais uso de armas químicas no território russo, concluiu a nota do Departamento de Estado. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta quarta-feira, 20 de outubro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sua sintonia. Boa noite, até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. veloaportugues.com
This program has come to you from the Voice of America.